vamos até Belém, à casa do pão. Quando eu penso nessa cidade, eu lembro de um jogador de futebol da minha época, chamado Cláudio Miro. Era um centroavante do Internacional de Porto Alegre, e ele foi jogar em Belém do Pará. Então um repórter chegou para ele e disse: Cláudio Miro, como você se sente aqui em Belém, nesse calor? Ele disse: para mim é uma satisfação jogar futebol na cidade que Jesus nasceu. Coitado. O repórter engoliu seco e saiu de fininho. Mas isso ficou cômico, ele mesmo dava risada do que ele havia dito, de modo que não estamos ofendendo ninguém. Mas por que que eu vou tratar desse título? Vamos até Belém, à casa do pão. O que eu quero tratar com vocês é o Espírito de Deus em toda e qualquer situação sempre nos conduzirá a Jesus, porque nele nós encontraremos todas as qualificações para que nós possamos ter uma vida mais adequada e agradável a Deus. E Deus, o tempo todo, está tentando falar conosco, e muitas vezes Ele manifesta uma revelação acerca de Jesus para nós, quando nós estamos ocupados pensando estar fazendo o que é mais importante. Muitas vezes Deus interrompe as nossas atividades que julgamos ser mais importantes para mostrar a todos nós que Ele é mais importante. Que se nós não tivéssemos a capacitação, a saúde, nós não chegaríamos onde estamos, não teríamos o que temos e sequer sonharíamos com o amanhã. Então, o nosso texto base está em Lucas, capítulo 2, versículo 15. E lá está escrito o seguinte: quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém. Daí é que eu tirei a ideia. Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Lucas capítulo 2, versículo 15. Eu não sei quantos aqui já foram comigo até Belém, na Palestina. Alguém está aqui que já viajou comigo até lá? Muito bem. Vocês se lembram que Belém fica no alto? E eu não sei se vocês foram comigo até uma gruta em que nós descemos daquela cidadezinha. A topografia é a mesma. Onde as ovelhas pastavam, ficava lá embaixo, a cidadezinha lá no alto, e lá estavam os pastores. E enquanto eles estavam com as suas obrigações, cuidando das suas obrigações diárias, o que era muito importante, e não era fácil você ficar cuidando de ovelhas, não é? Porque, primeiro, ovelha é um animal que se desgarra, é um animal que não percebe o perigo. Não é à toa que Jesus e próprio Deus nos chama de ovelhas. Porque não faltam motivos para desgarrar-nos da verdade. Não faltam motivos para apontar a nossa falta de percepção quanto a perigos espirituais, emocionais e físicos. E ser pastor de ovelhas, naquela época, e até mesmo hoje, era uma profissão que traria ao sujeito uma certa rejeição pelas pessoas próximas. Por quê? A ovelha, o contato com as ovelhas, trazia as suas vestes e a sua própria pele um odor não bem suportado pelas pessoas. Então eles tinham que ficar ali o tempo todo andando, suando, e com aquele cheiro, e pegando ovelha, e puxando, pegando no colo, trazendo. Você imagina o odor, o cheiro, o perfume que exalava dessas pessoas. Então, eles viviam tanto à margem da sociedade. Não eram pessoas que eram aceitas tão facilmente entre as outras. Mas, repare, que Deus não os desprezou. Eles estavam cuidando das suas ovelhas, e Deus foi até eles, enviando um anjo, para falar com eles, que na cidade de Belém, eles encontrariam um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura, em um coxo. E o anjo falou que aquele menino era o Messias. Se vocês não sabem, Messias significa o ungido de Deus, do Senhor, no hebraico. E Cristo significa a mesma coisa, o ungido do Senhor, no grego. Por isso que nós temos na Bíblia essas duas palavras, Messias e Cristo, que significam a mesma coisa. Então, os pastores tiveram essa grande surpresa, serem visitados pelo céu. Foram visitados pelo céu, assim como eu, assim como vocês. Nós fomos visitados pelo céu. Em um determinado momento de nossas vidas, o céu nos visitou na pessoa do Espírito Santo. Interessante que em Lucas capítulo 2, no mesmo capítulo, versículos 11 e 12, aí está a mensagem dos anjos. Hoje mesmo, repare, eu sublinho, na cidade de Davi, que já eu falo. Davi foi quem? Antes de ser rei, foi pastor. Foi pastor. Na sua juventude, ele era pastor. Na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Então, esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos, deitada numa manjedoura. Cidade de Davi, criancinha, Belém, enrolada em panos, manjedoura. Não há nada de proeminente nisso. Não há nada de relevância nisso. Criança era o que eles mais produziam naquela época. Não tinha pílula anticoncepcional, Mário. Mas não tinha televisão. A diversão então qual era? Fazer criança. As famílias iam de 6 para cima. Eu mesmo, lá no interior, conheci a dona Belarmina. Ela teve 26 filhos. Uns par deles morreram. Mas às vezes eu ia até a casa deles lá. Eles eram pessoas muito simples, porque tinha um filho dela que era muito chegado a nós, o nome dele era Orozimbo. Orozimbo. E ele tocava o carro de boi. Para vocês que nunca viram um carro de boi, estou falando uma linguagem de outro planeta. Era uma carroça com uma roda maçuda, e fazia um barulho danado aquilo quando andava. Era a alegria do carreiro, era escutar o ronco do carro dele. E lá na frente tinha uma parelha, dois bois, ou duas parelhas, 4 bois. E ele ficava fora do carro, com uma vara comprida, com uma ponteira ali, que a gente chamava ferrão. Aquele ferrão chuchava o boi e o boi seguia o caminho, para o boi não parar, porque o boi é mole, né? E o boi tinha uma canga, um jugo, então, que prendia o animal para ele não sair fora do caminho. E o Orozimbo era assim, um rapaz festeiro, gostava de tirar fotografia. Quando falava assim, Orozinho, vamos tirar uma fotografia, ele vinha tudo bonito, com chapéu, sua camisa, bacana, e era assim, 26 irmãos, não tinha televisão. Belém era chamado de cidade de Davi, porque foi nesta mesma aldeia que um menino, chamado Davi, cuidava das ovelhas do seu pai, e foi nesse lugar que ele foi ungido para ser rei de Israel. Mas foi nessa cidade que a história nos conta algumas coisas que vocês devem ter aí nas notas que eu enviei a vocês. Nesta cidade morreu Raquel, a esposa de Abraão. Eu falei de quem? Não, desculpe, de Jacó. Eu só falei Abraão para ver se vocês estavam prestando atenção. Então, Raquel, a esposa de Jacó, que foi enterrada ali nas imediações, fora da cidade, porque na cultura judaica não se permitia enterrar pessoas dentro da cidade. Também fala de Rute, porque foi em Abraão que ela se... Foi em Belém que ela se apaixonou por Boaz. Rute foi a... Mas o que, que ela foi de Davi? Bisavó de Davi, certo? E também... Belém é mencionada no Velho Testamento por meio de um profeta. Imagine, um profeta que viveu no ano 700 antes de Cristo, já profetizou que Jesus nasceria nessa cidade. E a sua profecia está aqui. O Senhor Deus diz em Miqueias capítulo 5, 2, Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá. Repare bem, eu sublinho essa conjunção, porque ele vai dizer, mas, do seu meio, mas, apesar de você ser uma das menores cidades de Judá, do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel, isto é, Jesus. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Apesar dos fatos que eu mencionei há pouco, relevantes, por sinal, Davi, Rute, uma profecia, são relevantes para a história e a cultura judaica. Mas o que isso tem a ver conosco? Eu tenho que pegar esse texto de 700 anos antes de Cristo para mostrar a vocês como a Bíblia é maravilhosa. Você pega um livro escrito por Maomé, só ele fala. Você pega um livro de Buda, só ele fala. Para manter a harmonia dos assuntos, das ideias. Você pega um livro de filosofia, só o autor fala. Um livro de psicologia, só o autor fala. Você vai falar um livro sobre qualquer ideia, o pensamento, qualquer ideologia, a lista, se houver vários autores, vai haver o quê? Controvérsias. Mas quando você pega a Bíblia, você tem 66 livros, vários autores escrevendo, e todos eles falando a mesma coisa em épocas e séculos diferentes. Isto é um milagre. A Bíblia é realmente a palavra de Deus. O que Miqueias está dizendo? Nós vimos no texto anterior a cidade de Davi como sendo o quê? Uma cidade onde nasceria uma criancinha. Nós vimos, vamos até Belém, que é a cidade de Davi. E então, a cidade de Davi era chamada de Belém Efrata. E diz aqui que ela era o quê? Uma das menores cidades. Deus escolheu um lugar sem muita importância, ou sem nenhuma importância, para que lá nascesse o Salvador, o Senhor, o poderoso Jesus, que a Bíblia diz que ele reinará sobre os reis como rei dos reis e senhor dos senhores. O apóstolo Paulo diz que nesse período todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele reinará na terra por 1000 anos. Portanto, 10 séculos, quando ele implantará realmente o seu reino físico. Nós estamos experimentando o reino de Deus, mas na sua dimensão espiritual. Miqueias chama esta cidade de Belém Efrata, porque existia uma outra Belém, nas terras de uma tribo chamada Zebulon. Se vocês não sabem, Israel era um povo dividido em 12 tribos. Hoje eles perderam a noção das tribos e eles estão tentando resgatar isso em Israel. Existe um trabalho sendo feito para que cada israelita, porque existe uma diferença entre israelita e israelense. O israelense é o que nasce em Israel, e o israelita é aquele que é judeu, tanto dentro como fora de Israel, porque ele é um homem religioso. Então, todo israelita terá a oportunidade de conhecer a sua origem, a sua ascendência. Então, Zebulon tinha uma Belém, que também não significava nada. Mas Deus escolheu uma outra Belém nas terras de Judá, porque Jesus viria como o leão de Judá. Mais uma declaração lá no livro de Gênesis, que harmoniza com o plano de Deus que aconteceu séculos e séculos lá na frente. A Bíblia não se contradiz coisíssima nenhuma. Quem vive dizendo que há contradição na Bíblia é porque não a conhece de fato. Porque quando você começar a entender, você percebe que não existe contradição em hipótese alguma. Belém Efrata, o que significa o nome dessa cidade? Belém significa a casa do pão. Por isso a razão do meu tema, vamos até Belém, até a casa do pão. Efrata significa o quê? Frutificação, lugar frutífero, onde há propagação. Então, quando nós vamos à casa do pão, nós também estamos indo a um lugar onde as coisas crescem, se propagam, se frutificam. E quem tem contato com este pão, produz. Quem não tem contato com este pão, fica como um habitante da outra Belém, Zebulon, inativo, infrutífero, ineficiente, ineficaz, não agrada a Deus. Esse tipo de pessoa é que mostra a relevância, a importância que Deus dá a esta vida, quando essa pessoa é escolhida, é chamada para ir à casa do pão. Os pastores não representavam muita coisa à sociedade, mas Deus os visitou e disse: vá à casa do pão. Você e eu não representávamos muito, mas o céu nos visitou e nos mostrou o caminho para a casa do pão. E nós fomos até Jesus e o trabalho de Deus começou em nossas vidas. Por isso, em primeiro lugar, em Belém, na casa do pão, está quem? Jesus. De acordo com o nosso texto, não foi isso que os anjos disseram para os pastores? Vão a Belém, porque lá vocês encontrarão uma criancinha. Nós já encontramos Jesus, e nós sabemos que em Belém, na casa do pão, ele está. E quem é ele? É aquele que capacita a todos que vão nele. Então Jesus é o potencial, é o poder na vida de quem vai a ele. Entre vários lugares de Israel, Deus poderia ter escolhido Jerusalém, Samaria, mas ele escolheu uma cidadezinha chamada Belém. Ele não permitiu que Jesus nascesse em Jerusalém, porque Deus previu o orgulho espiritual e religioso daquelas pessoas. Eles praticavam uma religião cheia de regras, mas sem nenhuma experiência viva com Deus. Hoje em dia nós temos muitas pessoas assim. Pessoas que cultivam uma religião particular. Eles criam a sua própria crença. E então, quando eles estão em apuros, eles dizem: pede a Deus por mim. Deus pode até atender, porque ele é soberano, ele faz o que quer, mas via de regra, ele não pode abençoar uma pessoa desse tipo. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus, só existe um. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nenhuma religião pode ligar você a Deus. Nada. Por isso que a mensagem aos pastores foi essa: vá até Belém e vocês verão quem? Uma criancinha. Vocês verão Jesus. Quando os três discípulos subiram no Monte Hermon, em que Jesus se transfigurou diante deles, Deus disse: vocês devem ouvir somente a Ele, porque é Ele que me dá prazer. Nós não podemos ter várias vozes, nós temos que ouvir somente Jesus. Quando nós lemos as páginas da Bíblia, nós percebemos o quanto Jesus é capaz de fortalecer o fraco. Ele torna o fraco forte. Como Ele valoriza aqueles que estão sendo desvalorizados. Ou não é assim? Deus está sempre levantando aquele que está caído. Olhe para você, olhe a sua condição, como você vivia, como Deus fez um trabalho maravilhoso na sua vida e na minha vida. Alguns aqui pensavam em se matar, em destruir a si próprios, mas Deus derramou o Espírito Santo em sua mente, em sua alma, e você se levantou. Você é uma outra pessoa. Afinal de contas, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você dizia: meus caminhos estão fechados, nada vai dar certo, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Mas você não podia entender como portas foram se abrindo. Como você foi galgando, como você foi alcançando espaço, metro a metro ou centímetro a centímetro, e você foi andando. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem nós temeremos? Quem via alguma coisa especial naquela aldeia? Ninguém. Só Deus. E foi justamente lá que Ele colocou o ser mais maravilhoso que este universo pode conhecer: Jesus. Diante das pessoas ao redor, não tínhamos muita relevância, como Belém. Que relevância ela tinha? A quase 10 quilômetros de Jerusalém, uma aldeiazinha. Lá estava Jerusalém, a capital religiosa. Lá estava o templo para Deus. Mas lá estava a hipocrisia, lá estava a mentira, lá estavam as vidas vazias. A verdade é essa: quem defende nomes, quem defende coisas fantásticas, é porque é vazio. Para você falar de Jesus, você tem que ter experiência com Ele. Você veio hoje aqui na igreja e você diz: é muito chato. É chato porque você não entende os propósitos de Deus. Porque quando você entender os propósitos de Deus, você vai amar esse lugar. Você vai chorar para estar aqui. Você vai querer ouvir sempre o que Deus tem preparado para você, porque você sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra na alma, ela levanta o abatido, ela põe de pé o caído, ela sustenta aquele que está enfraquecido. Quando Deus olha para nós, Ele não vê como éramos e nem quem somos, mas o seu olhar, quando se direciona para nós, quando Ele nos visita, Ele pode ver como poderemos ser, caso demos lugar a Jesus em nossas vidas. Se Jesus puder liderar nossas vidas, se nós pudermos confrontar nosso estilo de vida com o dele, nós poderemos ser pessoas importantes nas mãos de Deus e abençoar muitas outras. Mas infelizmente, muitos não percebem isso. Não se despertam para essa verdade. Eles não querem ser uma bênção. Eles estão correndo atrás das suas coisas mais importantes, julgam eles. E não percebem a importância que Deus lhes dá. Deus está chamando você para cooperar com Ele. Então não pegue no sono. Ame o Senhor de todo o seu coração. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu os que não são para confundir aqueles que pensam que são. Incrível isso. A pobre cidade de Belém, a cidadezinha, a aldeia, que não atraía ninguém. Quando você vai comigo até Belém, você tem que fazer fila para visitar aquele local onde Jesus nasceu. São milhões de pessoas, se não me falhe o cálculo, 6 milhões de pessoas por ano, andando naquelas ruas estreitas e vielas de Belém. Uma cidade que Deus tornou conhecida, relevante no mundo, porque ali nasceu aquele que fez a diferença em toda a parte. Há pessoas ali visitando, ou então que vão para conhecer o local do nascimento do Filho de Deus. Na verdade, Deus está dizendo para nós: creia no meu poder. Eu coloquei Jesus dentro de você, tornei você o templo do meu Espírito Santo. E quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, quando nós exercemos ações divinas e não religiosidade, pessoas percebem que a força que está agindo em nós não é algo psicológico, mas é algo vindo dos céus, da parte de Deus. Tem uma origem espiritual e elas percebem isso. Palavras tendem a confortar pessoas, mas a palavra de Deus cura as pessoas. A casa do pão está no nosso coração, pois é nele que Deus habita. Jesus é o poder de Deus dentro de nós, é o nosso potencial. É Ele quem torna possível aquilo que nós dizemos é impossível. Dizemos isso é impossível, mas Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Você talvez está aqui hoje dizendo: não vai dar. Você não sabe. Se você se colocar aos pés do Senhor, se você disser: vou à casa do pão. Jesus é o pão da vida. E quem come deste pão nunca mais terá fome. Você não imagina o que Ele é capaz de fazer. Às vezes, aquilo que nós julgamos ser impossível, Ele torna possível. E para com cada vida, as variantes são muitas. Ele usa caminhos diferentes para cada um de nós, mas que Ele realiza o que para nós é impossível, Ele realiza. Há muitas coisas na minha vida que eu dizia: isso não vai acontecer comigo, porque eu sou assim, 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 assim. Mas Deus foi como me colocando em situações e foi mudando a minha personalidade. Eu fui aprendendo a ter coragem para fazer, para tomar algumas ações, algumas atitudes. E eu fui aprendendo a fazer. Daqui a pouco eu vi que aquilo que eu dizia ser impossível estava acontecendo na minha vida. Deus trabalha nos bastidores. O apóstolo Paulo, ele sempre estava na casa do pão. Por isso ele dizia assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Quando não tenho nada, quando tenho muito, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você está na casa do pão e você vê alguma coisa assim em Cristo Jesus, a grandiosidade de Deus, a glória de Deus, quando você tem o privilégio de tê-lo dentro de si e você tem uma experiência com ele e não uma religião teórica, você se sente uma pessoa privilegiada e você então reconhece a grandiosidade de Deus e a importância dele na sua vida. E você sabe que você não é nada importante. A importância está na pessoa que ele colocou dentro de você e no propósito que ele deu à sua vida. Em segundo lugar, em Belém está Jesus, aquele que supre as necessidades de todos que vão e andam com ele. José e Maria estavam onde? Em Nazaré, a cidade deles lá. José era carpinteiro, Maria uma menina, uma adolescente. E existia um contrato de família. Naquele tempo não tinha namoro, não. Uma família dizia para outra: eu tenho uma filha, você tem um filho, vamos assinar um acordo aí, os dois se casarem. E estava feito. E então, Maria era prometida a José. E a história toda vocês sabem, não vou entrar em detalhes, mas Maria estava grávida, a mais ou menos 100 quilômetros de Belém. Por que que não nasceu lá? Por que que Deus fez com que Maria, grávida, andasse quase 100 quilômetros num dorso de um animal? Por quê? Porque José era descendente de uma tribo. Lembra que eu falei que Israel era dividido em tribos? José era descendente da tribo de Levi. A tribo de Levi é a tribo que cuidava do templo, das coisas do templo. Eram os levitas. Cuidava de tudo, da organização, da limpeza. Hoje os levitas são os que cantam, que tocam, com todo respeito, mas estão profundamente enganados. Os levitas sumiram do mapa. Os levitas, se você quer ser levita, você não pode apenas cantar. Você deve também limpar banheiro, ajudar pessoas que estão caídas, orar pelas pessoas, aconselhar pessoas. Então aí você vai dar sentido ao título que você mesmo dá a si próprio: levita. Você nem entende o que está falando. Eu tenho pena dos levitas atuais, porque eles levitam. Maria grávida viajando no dorso de um animal por mais ou menos 100 quilômetros. Anda 40 quilômetros em cima de um cavalo, que a gente chama de uma jornada, e você vai ver como é que você está no fim do dia. Agora você imagina uma mulher grávida, com um filho que está prestes a nascer, no dorso de um animal, uma viagem interminável. Uma viagem cansativa, perigosa, porque só tinha bandido naquelas estradas. Mas uma coisa ela sabia, e José também sabia, e nós também sabemos, que Deus estava orquestrando tudo. Deus estava por trás de todas as coisas. Veja como Lucas começa a sua história de Natal, dizendo o seguinte, no versículo 1 do capítulo 2. Naquele tempo, eu vou grifar isso, assinalar isso, essa expressão, naquele tempo. O imperador, o César, chamado Augusto, mandou uma ordem, decretou para todos os povos do império. Qual foi a ordem? Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. César, o imperador chamado Augusto, queria saber quantas pessoas existiam ou viviam dentro do seu império. Ele decretou o censo. Mas você acha que ele fez isso por si mesmo? Não. Deus estava por trás da decisão dele. Ele era apenas um instrumento, um fantoche. Deus determinou o período certo de Jesus nascer. Por quê? Deus não permitiu que Jesus nascesse no período da Grande Babilônia. Os babilônios não construíam estradas, os babilônios não espalhavam a cultura, eles não espalharam o idioma, eles eram sanguinários. Não que os romanos não fossem ferozes. Mas Roma surgiu sobre os braços da cultura grega. Então existia no mundo romano uma linguagem, o grego. Todo mundo se entendia. E o que isso proporcionava? A facilidade para comunicar a palavra de Deus. O que você falava aqui podia ser dito ali, lá. E todo mundo podia entender, não precisava de tradução. O mundo babilônico vivia sempre em guerra, o que não acontecia no mundo romano. Existia algo chamado de Pax Romana. O mundo estava em paz, pela força, mas estava. Não existia guerras. Onde existia algum motim, chegavam ali os soldados romanos e acabavam com a bagunça. Em um mundo romano assim, em paz, todos podiam viajar para todo lado. Não existia fronteira. Olha o que Deus fez. Não existia fronteira, você não precisava levar passaporte. Você não precisava de visto. Você não precisava de autorização para sair do Oriente Médio para as costas da Europa, região de Portugal, Espanha, França, Itália. Você não precisava de autorização para ir às costas da África do Norte, onde está a Líbia. Enfim, você poderia viajar para o Cairo, para a Europa, para a Ásia Menor, onde está hoje a Turquia. Você poderia, enfim, ir para todo lado, não existia fronteira. E falar um só idioma, todos entendiam. Além do mais, os romanos construíram estradas para que as suas tropas pudessem chegar rápido, e o correio também. Então os cristãos podiam viajar rapidamente, não tinham dificuldades com a língua, não tinham dificuldades com fronteiras, e o evangelho podia ser levado rapidamente a muitas pessoas. E isto foi possível porque no quarto século todo o império romano estava debaixo do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Incrível. O Império Romano ruiu como estrutura política. mas o evangelho permaneceu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha onde chegou a palavra de Deus. Olha onde chegou a palavra de Deus, em você e em mim. Quando César decretou o censo em todo o império, quem estava controlando a sua mente e o seu coração? Deus. Você se lembra quando Pilatos disse a Jesus: eu tenho autoridade para mandar matar você, prender você ou soltar você. E Jesus disse a ele: você não teria nenhuma autoridade se do céu não lhe fosse dada. O que eu quero mostrar a vocês é: quando você foi a Jesus, Deus disse: você quer ou não quer? Você tem que optar. Você tem que optar se vai amar a sua igreja ou não. Você tem que optar se você vai ler a Bíblia ou não. Deus chama, mas você escolhe. Mas há situações em que Deus não dá opção ao homem de escolher. E aí está uma. Deus está movimentando o mundo todo. O mundo todo. Para que duas pessoas saiam de uma cidade miserável, condenada pela sociedade, Nazaré, porque eles diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. José, Maria e Jesus. Para onde eles vão? Belém. O que é Belém? Nada. Deus movimentou o mundo todo. O mundo todo vai fazer o censo para que duas pessoas saíssem de um lugar para outro. Deus, quando trabalhou na sua vida, movimentou uma série de situações para você chegar onde está. Oh, louvado seja Deus. Se você começar a olhar a sua história, você perceberá que Deus trabalhou milagrosamente, sobrenaturalmente na sua vida, para que você chegasse a ser quem você é. Deus te deu os pais certos, a família certa, as confusões familiares certas. Nem sempre, deixa para lá. Eu não duvido do trabalho de Deus em nossos dias, porque a Bíblia fala que Ele é governa os reinos deste mundo. Inclusive Salomão declarou o seguinte, em Provérbios capítulo 21, verso 1, livro da sabedoria, do sábio: para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Você percebe que o mundo todo está brigando, mas não percebe que Deus está realizando algo. O nosso versículo diz: naquele tempo, repare, naquele tempo, Deus movimentou o mundo inteiro, naquele tempo, no tempo que Ele determinou, Ele fez com que César decretasse uma ordem, o censo. E Deus continua orquestrando nos assuntos mundiais. Deus está colocando o mundo inteiro em movimento para que a sua palavra, a Bíblia, se cumpra. O mundo hoje está clamando por um líder forte. Vamos voltar aqui. O mundo todo está clamando por um líder forte. Um governo único. Uma moeda única. E por uma paz global. Será que alguém vai trazer uma solução? Vai. Mentirosa, mas vai. E quando você olha para esta ansiedade, estas preocupações, você consegue enxergar a mão de Deus por trás de todos os acontecimentos atuais? Você pode ver que Deus está cumprindo a sua palavra nesse momento. A igreja, você percebe que a igreja, enquanto o mundo se movimenta, a igreja em algumas partes começa a se despertar para o quê? Para a vinda de Jesus. O mundo está começando a fervilhar, a enfervescer, a borbulhar. Os sinais estão aí, terremotos, pestes, doenças, drogas. Filhos contra pais, pais contra filhos, a insanidade, a burrice mental, a idiotice, está estampada. As pessoas lutam por ideologias que escravizarão amanhã. Em vez de buscarem a liberdade, eles estão buscando a mentira, porque a mentira está crescendo, a incredulidade está se ampliando. Você não percebe? Sinais nos céus o tempo todo. Guerras e rumores de guerras. Tudo Jesus disse que estaria acontecendo por ocasião da sua vinda. Não é tempo de ficar pregando prosperidade, riqueza. Se Deus quer que você fique rico, Ele vai dar a você condições de você trabalhar. E se tornar uma pessoa competente. Orações não tornam ninguém rico. Você precisa ter cabeça boa. Pedir a Deus que o ajude a pensar. Dirigir seus passos no trabalho. E seguir sua direção. Mas o mundo está buscando o quê? Enquanto a igreja espera a vinda de Jesus, o mundo está buscando alguém que faça tudo por ele. Qualquer um que surgir, que diga, não, vou livrar você das pestes, vou livrar você do fracasso financeiro, vou livrar você das drogas, vou livrar você do alcoolismo, vou livrar você da insegurança, vou livrar você da criminalidade, vou dar você, é esse líder, que até muitos cristãos querem. Enquanto os cristãos anseiam pelo seu líder que virá dos céus, o mundo anseia por um líder mundial que se levantará da terra. Um líder carismático, que oferecerá soluções às pessoas, uma falsa paz mundial, e por causa disso será seguido pelas massas. Mas, antes que o anticristo comece a governar, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Por quê? Porque a igreja que o espera é aquela que grita, vamos até a casa do pão. A casa eterna do pão. É lá que eu quero estar. Na eterna casa do pão. Jesus vai retirar sua igreja desse cenário. Ele não vai permitir que a sua igreja fique debaixo de um governo satânico. E ai daquele que ficar. Se você ficar debaixo deste governo, eu tenho muita pena. E vou dizer claramente para você, não espere que você terá muitas chances para ir ao céu, porque você não terá. O mundo procura um líder que lhe dê tudo o que deseja. Felicidade, soluções, dinheiro, comida, lucros. Ele quer um líder que faça a sua vontade. Diferentemente, a igreja procura um líder, não que faça sua vontade, a igreja procura um líder para fazer a vontade dele. Aí está a diferença. Quem procura um Deus o tempo todo como solução da sua vida, esse vai cair em armadilha. Pastores que ensinam, Deus vai fazer isso por você, Deus vai dar isso, hoje pega a mala, hein? Está caindo uma chave aqui. Todo ensinamento que vive o tempo todo, dizendo que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso, 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 vai levar você para armadilhas. O verdadeiro evangelho ensina você a fazer a vontade do seu líder, que é Jesus. Um dia nós ficaremos livres de toda lágrima, de todo cansaço e de todas as lutas que provém do quê? Do nosso trabalho por Deus, daquilo que nós fazemos em nome dele, porque o mundo não aceita. Vocês podem perceber o ódio que muitos políticos, muitos pensadores da nossa época têm contra Deus, contra a fé, contra os cristãos, contra a igreja. Eles querem fechar a igreja, mas o diabo não quer que eles são desobedientes ao próprio chefe deles. Eles são do diabo e lutam contra o Pai, eles vão ser castigados pelo diabo, porque eles querem fechar a igreja. O que o diabo quer é enganar a igreja, porque ele precisará dela para governar. Hoje em dia nós enfrentamos tempos difíceis, e a exemplo de Maria e José, estamos numa caminhada longa, parecendo uma caminhada interminável, cansativa, cheia de obstáculos, crimes, perseguições, repletas de aflições. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, não percam o ânimo, não percam a coragem. Não use ninguém como bengala. Ah, se aquela pessoa estivesse aqui, isso não teria acontecido. O que Deus diz para você: creia somente e tu verás a glória de Deus. Nós temos aprendido que o caminho para chegarmos ao reino de Deus é cheio de tribulações, de lutas, de aflições, não tem como escapar. Qualquer pregador do evangelho que diz: Deus vai livrar você de todas as aflições, ele mente. Porque o apóstolo Paulo ensinou que para entrarmos no reino de Deus é necessário muitos sofrimentos. Em Atos capítulo 14, verso 22, vocês têm em mãos aí. Então, que nós tenhamos coragem para superar todas estas coisas e entendermos que a nossa vida é realmente uma caminhada a Belém, à casa do pão. E essa caminhada à casa do pão deve nos lembrar que Deus está sempre cumprindo o que diz. Ele vai nos sustentar, ele vai suprir nossas necessidades. Assim como ele não deixou que Maria tivesse alguma hemorragia, andando, sacudindo em cima de um animal, não morresse de susto naquelas estradas. Se você confiar em Deus, Deus vai suprir todas as nossas necessidades necessárias para que nós nos mantenhamos nesse caminho. A jornada é longa, enfrentamos adversidades, mas estaremos sempre amparados. Como Paulo disse: quem pode nos livrar do amor de Deus. Nós teremos muitos problemas. Algumas vezes estaremos angustiados, perplexos, caídos, tombados, sem um amigo. Mas a palavra de Deus diz: nunca nos faltará um amigo. Você nunca será destruído. Deus vai levantar você. A turma vai dizer: é, agora virou cinza. Não virou, não. Eu posso dizer isso categoricamente. Ao longo de 40 e poucos anos que eu prego a palavra de Deus, eu prego sempre desta maneira. Podem reparar, podem procurar, eu não mudei o meu estilo, eu só não tenho mais força de ir lá para cá, senão fico cansado e caio aqui. Mas a minha alma, a minha mente, o meu desejo, a minha paixão nunca mudou. O evangelho para mim tem que ser pregado para valer. O que tem que ser ensinado é a verdade. Se você ama a verdade, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em último lugar, digam amém. Obrigado. Em Belém está Jesus, aquele que deve receber o melhor dos que reconhecem o privilégio de poderem amá-lo. É uma frase complicada para você? Não. Você não anda com Jesus se não tiver prazer nele. Você nunca se manterá em Jesus de fato, verdadeiramente. Não é na igreja, não. Não é ter na mente que você tem que ajudar pessoas. Você pode ajudar pessoas sem estar fazendo a vontade de Deus. Você pode levantar uma casa, comprar um carro para uma pessoa e não instruí-la nos caminhos de Deus. Você pode fazer com que um filho retorne à casa, mas ele volta rebelde, porque ele voltou sem instrução sadia. Você pode fazer com que um marido retorne à casa sem instrução sadia. Então você pode fazer muita coisa boa por alguém sem estar ajudando essa pessoa a andar nos caminhos de Deus. Para andar com Deus é necessário ter prazer e sentir-se privilegiado. Eu sou um privilegiado. Deus me mostra nas Escrituras coisas que para mim são maravilhosas. Eu às vezes ouço pregadores famosos e eu fico pensando: olha o que Deus mostra para esses homens. Mas eu fico entusiasmado com o que Deus mostra para mim. Frequentar esta igreja, ser membro desta igreja, ser parte desta família espiritual, é um privilégio. Que Deus seja louvado por esta família. Quando eu disse de privilégio, Deus poderia ter escolhido outra cidade no mundo romano. Nós podemos examinar Roma. Era a cidade mais importante, a capital política do império. Atenas era o centro filosófico do pensamento romano. Alexandria no norte da África, no Egito, as bibliotecas, era o centro acadêmico de estudos profundos, do conhecimento. Antioquia da Síria, o centro comercial mais importante de todo o império, o lugar do lucro, da riqueza. Ali corria muito dinheiro. E Jerusalém, de novo, o centro religioso judaico. Jesus poderia ter nascido em qualquer um desses lugares, mas Deus resolveu não privilegiar Roma, Atenas, Alexandria, Cairo, que era o centro do politeísmo. No Cairo tudo se falava lá de uma porção de deuses. Antioquia da Síria, Jerusalém, mas ele privilegiou Belém. Incrível. Se Jesus tivesse nascido em Roma, imagine a projeção. Em Alexandria, em Antioquia da Síria, no Cairo, em Atenas. Não, em Belém. Se eu estivesse naquela igreja famosa, eu acho que, ó, você ia ser o mesmo borocochô. Ah, eu vou buscar aquele pastor famoso, vou ficar ouvindo. Isso não vai mudar nada. A resposta não está aí. A solução não está aí. Está em Belém. Onde você não quer ir. Eu não consigo largar esse problema que eu tenho. Vá a Belém. Eu já fui em tantos lugares, pedi oração, fui ali, falaram da irmã ali que ora, quando ora, até o demônio se converte. O diabo faz o sinal da cruz, André, irmã. Deus diz, vá a Belém. Nós sempre estamos procurando a solução naquilo que encanta os olhos. Hoje o evangelho está sendo pregado o seguinte: para que nossa igreja alcance pessoas, nós precisaríamos fazer aqui uma mudança. Vamos tirar isso aqui daqui, vamos colocar uma parede escura, algumas plantas verdes, uma luz bem amarela, escurecer o auditório, clarear aqui. Vamos colocar umas moças dançando aqui, outras lá. Vamos colocar aqui uma turma aqui de primeira mesmo, que vem lá. Vamos pagar cantores para cantar, músicos para tocar, profissionais. Não quero saber de gente errando os acordes aí, não. Vamos, precisamos de equipamento. Telão é ultrapassado, nós precisamos de LED. Como é que chama aquilo lá? Não. Não, é que passa filme mesmo, uma tela de LED. Enfim. Então, aí, vamos cantar hinos mesmo, canções assim, que embalam, que falam da gente vencer e vamos sacudir. As pessoas virão. Isso que encanta. Mas Deus diz, vai a Belém. O que que você vai encontrar? Um coxo. Um lugar que é uma estrebaria. um menino enrolado em panos. Mas ali está a tua vitória. Nós achamos que os nossos métodos convencem, mas estamos sempre olhando na direção errada. Meu irmão, quando Deus não privilegiou Roma, Ele estava dizendo: a resposta para o homem não está na política. Quando Deus não privilegiou Atenas, Ele disse: vocês não encontrarão felicidade no campo filosófico. Quando Deus não privilegiou a Alexandria, Ele disse: vocês não encontrarão respostas no campo acadêmico. Quando Deus não privilegiou o Cairo, Ele disse: vocês não encontrarão respostas em religiões. Todo caminho leva a Deus. Deus odeia esse tipo de frase. Quando Deus não privilegiou a Antioquia da Síria, está dizendo: você pensa que será feliz com lucros, obtendo lucros? Não. A resposta para a sua vida não está no que você ganha. Quando Deus não privilegiou Jerusalém, Ele disse: a resposta para a sua vida não está na sua religião única, no monoteísmo. Honestamente falando, o que essas esferas da vida humana deram a Jesus, ou dão ainda a Jesus, senão um coxo e uma estrebaria e uma morte vergonhosa? O tempo todo eles querem cauterizar a nossa fé, destruir a nossa fé, dizendo: Jesus não existiu. Incrível! Mas você abre aquela Discovery e lá está: Jesus viveu? Não! A tua avó foi uma cobra? Como que não viveu? Ele mudou o mundo! Zombam, desdenham, tentam neutralizar, ridicularizar Jesus o tempo todo. Mas quem foi a Jesus deu alguma coisa a ele. Jesus foi buscar lá no Oriente, na Babilônia, que nós chamamos os três reis magos. Na verdade, eles eram astrônomos, estudantes dos céus, astrônomos. E eles vieram numa caravana e deram a Jesus de presente, quando encontraram o quê? Ouro, incenso e mirra. O ouro significa o quê? A realeza. O incenso significa a motivação da sua vida para o alto. Se você não motivar sua vida para o alto, você será prisioneiro das coisas daqui de baixo. Você não vai se libertar daquilo que te mata. Mas deram para ele mirra. Porque para você, para que a sua vida tenha sentido e para que você possa ir para o alto, você precisa sofrer. Para você ser feliz com Deus, você precisa sofrer. Não dá. Não tem como. Para você passar na faculdade, você precisa sofrer, malhar. Ou não é? Você alcançou o seu trabalho e diz: agora eu vou trabalhar. Vai sofrer. Ah, casei, eu nem acredito que eu consegui conquistar o Zé. Você vai sofrer para mantê-lo conquistado. No cabresto, vai sofrer. E que sofrimento, hein? E o Zé também vai sofrer. Na hora que a mulher fala: o que você está assistindo? Estou assistindo futebol. Não, eu quero assistir outro programa. E dá o controle. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos oferecer a Deus tudo o que somos, nosso espírito, alma e corpo. Eles devem estar puros e irrepreensíveis para a volta de Jesus. E ele diz que nós devemos oferecer todo o nosso ser a Deus, para sermos trabalhadores dedicados ao serviço de Deus. Quando aqueles pastores saíram da presença de Jesus, o que eles fizeram? Eles voltaram ao seu trabalho, mas de que forma? Cantando e louvando a Deus. Como que você entra no seu trabalho? Oh, desgraça, vou passar por aquela porta, é o inferno lá, é o inferno. O diabo está sentado na mesa dele? Tem gente que vem para essa igreja, mas numa má vontade. Eu olho daqui, eu vejo quem está assim, ó. Eu vejo tudo. E depois você vem ainda e fala assim: olha, Deus falou muito comigo. Eu vejo cada mentiroso aqui, e eu sou obrigado a engolir. Eu vejo tudo, eu vejo vocês inteirinhos. Eu tenho um negócio comigo que eu consigo enxergar. Esse negócio chama zóio. Para de mentir, homem. Gente, a casa do pão está no nosso coração, e nele Jesus habita, e ele é digno de todo o poder. Nós devemos ser gratos por sermos privilegiados, escolhidos por Deus, e oferecermos o melhor a ele, darmos a ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todos sempre. Jesus nunca comandou um exército, e nunca convocou um soldado, nem disparou uma arma. Mas nenhum líder teve tantos voluntários como Jesus tem. Nenhum líder, nenhum soldado conseguiu fazer com que um rebelde abandonasse suas armas e se rendessem sem sequer dar um tiro. O Espírito de Deus nos convence. Jesus nunca fez um curso de psiquiatria, mas curou mais do que todos os psiquiatras juntos. Ele nunca fundou uma faculdade, mas ninguém neste mundo teve mais alunos e discípulos do que ele. Quer mais? Os nomes dos grandes líderes do passado serão pouco lembrados. Os grandes homens da Grécia, de Roma, são nomes empoeirados em bibliotecas por aí. Cientistas, filósofos, reis, generais, teólogos até, vieram e se foram. Mas o nome de Jesus permanece para sempre. Jesus fez tanta diferença, Discovery Channel, que nós vivemos DC, ou DC, depois de Cristo, porque também se escreve AC, antes de Cristo. Ele fez a diferença. O mundo antes dele e o mundo depois dele. Imagine como será o mundo com ele, visível aos nossos olhos na eternidade. Pedro diz que nós devemos lutar, o livro de Hebreus diz que nós devemos lutar por aquele momento. Não perca sua chance de ir para lá. não se suicidando, mas servindo a Deus com dignidade. Jesus está no mais alto lugar, proclamado por Deus, reconhecido pelos anjos, adorado pelos seus discípulos, que somos nós, temido pelos demônios, porque quando ele aparece, os demônios tremem. E é a este ser entronizado, elevado, que o Espírito Santo clama a todos nós: venham, vão até Belém, vá ao seu coração, visite lá dentro, vá até a casa do pão. Não faça nada, não prometa nada, sem antes visitar a casa do pão. Busque-o sempre, por meio da sua palavra. É ele, o pão da vida, o Cristo, o nosso eterno Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda a honra, de toda a glória, todo o poder, todo o domínio, para todo o sempre. Nós servimos àquele que está dentro de nós, na casa do pão, Jesus, nosso eterno Salvador. Que Deus nos abençoe.